Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Cabo Verde elegeu um novo presidente. José Maria Neves, candidato apoiado pelo PAICV, venceu as eleições presidenciais de domingo, logo à primeira volta, e prometeu ser o presidente de todos.
Agradeço a Cabo Verde, estou pronto para assumir com toda a humildade as responsabilidades do cargo e irei ser um presidente amigo, um presidente parceiro, um presidente que une, que cuida e que protege. Um presidente de todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos.
Em segundo lugar, ficou o candidato apoiado pelo MPD e pela UCID, Carlos Veiga, que reconheceu a derrota, mas lembrou que os grandes vencedores foram a liberdade, a democracia e os cabo-verdianos.
Os grandes vencedores destas eleições são a liberdade, a democracia e o povo de Cabo Verde. A vontade do povo foi ouvida e a vontade do povo foi atendida. Quero, por isso, apresentar as minhas felicitações a José Maria Neves pela sua eleição como Presidente da República. José Maria Neves, a quem já telefonei a felicitar pessoalmente.
A RFI esteve na cidade da Praia a acompanhar as eleições e Lígia Anjos fez-nos o relato da noite eleitoral.
Na sede de campanha de José Maria Neves, na Fazenda, juntaram-se ontem à noite muitas centenas de apoiantes do candidato do partido PAICV.
É Maria Neves, é menino bonito do PAICV. Não sabia, mas é Maria Neves que ganhava.
Vitória é nossa.
Não tinha coração.
Os cabo-verdianos fizeram uma escolha diferente, apontou o líder do PAICV, Rui Semedo.
Estamos a sair de outras eleições, o povo votou no sentido e agora fez uma escolha totalmente diferente, o que significa que fez uma avaliação do que é que está em causa do futuro do país e acabou por decidir.
Uma campanha que mobilizou todo o partido até ao último dia, ao dia das eleições.
Transportar pessoas para votar.
E quantos quilómetros é que fez hoje?
Muitos quilómetros. Uns 250, 300. Todo mundo gosta de José Maria Neves. Ele tem competência, ele nunca perdeu. Ele é Eusébio, CR7, de Cabo Verde.
Quantos Sim. eleitores é que transportou aqui hoje?
Não faço ideia.
Foram três? Foram
seis? Não. São centenas que querem votar, sim.
A deputada municipal do PAICV, Milena Alfama, fez questão de também estar presente.
Festejos da vitória de José Maria Neves.
E a festa está animada.
Muito animada, vai ficar mais animada ainda, porque todo mundo gosta de José Maria Neves.
Também o militante Frederico Opfer Almada quis dar um abraço ao amigo e presidente eleito.
Eu vim ver a vitória do meu candidato. Pelo menos tenho que lhe dar um abraço como presidente, depois logo se verá.
Nas ruas da capital a noite foi longa, os eleitores festejaram até de madrugada pela eleição do quinto presidente cabo-verdiano, José Maria Neves. Na cidade da Praia para a RFI, Lígia Anjos.
Na véspera das eleições, o empresário colombiano Alex Saab foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, disse que o governo se limitou a cumprir a decisão de justiça.
Cumprimos aquilo que foi a decisão do tribunal e mais Cabo Verde foi coerente. Nós somos um país que tem compromissos internacionais. A segurança é prioritária e estratégica para este país.
A justiça pendeu para os Estados Unidos da América?
Não pendeu para os Estados Unidos da América. A justiça analisou factos, porque a Interpol não é dos Estados Unidos da América. É uma organização internacional. Analisou factos, tomou a posição que tomou, porque havia, depois do lado dos Estados Unidos, uma iniciativa relativamente à apresentação do indivíduo como estando ligado a crimes internacionais, transnacionais.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República ameaçou dissolver o hemiciclo para acabar com aquilo que chama de desordem. Reportagem de Aliu Candé.
A ameaça do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, foi registrada no aeroporto de Bissau após uma visita de algumas horas na vizinha República da Guiné-Conakry. A Assembleia Nacional Popular agendou para a primeira sessão ordinária do novo ano legislativo, a realizar de 4 de novembro a 15 de dezembro, a discussão e votação do projeto de lei de revisão da Constituição da República, uma iniciativa parlamentar da Comissão Eventual para Revisão da Constituição. O chefe de Estado entende que o Parlamento ignorou a iniciativa presidencial para revisão constitucional no âmbito das recomendações da CDAO e admite possibilidades de dissolução do Parlamento.
O Parlamento tem os dias contados. Posso decidir a sua dissolução hoje, amanhã ou depois da manhã. Pode acontecer dentro de um mês ou um ano. A decisão está nas minhas mãos e pode acontecer agora mesmo. Na verdade, estão-me dando motivos para derrubar o Parlamento, porque não vou permitir bagunça ou desordem no país. Isso acabou. Quem o fizer pagará caro pelas consequências.
Segundo a Constituição, a iniciativa de revisão da Lei Magna do país é da exclusiva competência do Parlamento, mas a Comissão Parlamentar Eventual para Revisão Constitucional, criada desde 2012 na 8ª Legislatura, não conseguiu avançar. E a CDAO exige a revisão da Lei Magna do país para evitar as cíclicas crises político-institucional que assolam a Guiné-Bissau. De Bissau para RFI, Aliou Kandé.
Maputo, 105 FM.
Esta quarta-feira, a escritora moçambicana Paulina Xiziane foi escolhida para Prémio Camões e disse que o galardão recompensa todo o povo moçambicano.
Recebo a notícia. Foi uma informação feliz. Um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Este reconhecimento vem para mim, sim. Vem para todo um povo que vê em mim alguém que faz parte deles próprios. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio.
Ainda em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento, que congrega várias associações da sociedade civil, reiterou o pedido de cancelamento total das dívidas e compensação aos moçambicanos. A demanda surge depois de o banco Credit Suisse se ter dado como culpado de conspiração para cometer transferência financeira fraudulenta no âmbito das dívidas ocultas, pelo que vai pagar cerca de 475 milhões de dólares no acordo feito com as autoridades judiciais financeiras nos Estados Unidos, no Reino Unido e noutros locais. Horas depois de conhecido o acordo com o Credit Suisse, a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana anunciou que o banco russo VTB também aceitou pagar mais de 6 milhões de dólares pelo seu papel nas dívidas ocultas de Moçambique. Em Angola foi agendado para dezembro o Congresso do Partido no Poder, o MPLA, reportagem de Francisco Paulo.
O 8º Congresso Ordinário dos Camaradas, previsto para dezembro, pode ser marcado pela primeira vez na sua história, com a participação de múltiplas candidaturas, se a Comissão Preparatória anuir a candidatura do militante Antônio Venâncio. O engenheiro civil de 66 anos afirmou que já remeteu a candidatura aos órgãos intermédios do partido para apreciação e acredita que seu processo reúne requisitos exigidos pela Subcomissão de Candidaturas do 8º Congresso do MPLA. Antônio Venâncio alega que a sua candidatura é uma alternativa para melhorar o desenvolvimento do ambiente político, relançando o pensamento económico rumo à construção de uma nova Angola.
Uma candidatura com propostas alternativas para o desenvolvimento poderá melhorar o ambiente político nacional e, com isso, relançar o pensamento político económico para a construção de uma Angola nova, mais virada para a resolução dos problemas do povo.
Por sua vez, o coordenador da Subcomissão de Candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do 8º Congresso do MPLA, Joaquim Mingues, declara aberto o processo de candidaturas e diz que ainda não recepcionou nenhuma proposta para a reunião magna dos camaradas.
A partir de 20 de outubro de 2021, a Subcomissão de Candidaturas da Comissão Nacional Preparatória do 8º Congresso Ordinário tem reunidas as condições organizativas para recepcionar e dar tratamento às propostas de candidaturas aos cargos de primeiros secretários provinciais e de presidente do MPLA.
De Luanda para RFI, Francisco Paulo.
Também a UNITA se deve reunir em congresso até 4 de dezembro. A sua porta-voz, Clarice Capuco, falou em armadilha política relativamente à anulação pela justiça do último congresso da UNITA, o que levou ao afastamento do líder Adalberto da Costa Júnior.
A primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA concluiu que o Acórdão 700-2021 é um acórdão político que encerra uma armadilha política para se alcançar um objetivo político, o de dividir a UNITA, travar o amplo movimento social para a mudança e inviabilizar a alternância do poder.
Ainda esta semana, o presidente turco esteve em Angola, onde assinou 7 acordos de cooperação nas áreas da agricultura, pescas, assistência aduaneira, educação, indústria e turismo. Na cultura, o filme angolano Ar Condicionado é uma das 15 longas-metragens em competição oficial no FESPAC, o mais conceituado dos festivais de cinema em África, que termina este sábado na capital do Burkina Faso. O seu realizador, Fradique, falou-nos sobre os temas do filme.
É um filme que, obviamente, fala sobre sonhos, fala sobre morte. Eu acho que nós, como cidadãos de Luanda e não só, e de Angola, morte é algo que está muito presente, mas também os sonhos. Porque existe sempre a esperança que algo vai melhorar. E isso eu queria trazer também com os três personagens que nós temos no filme. O Mata Cedo é alguém que vai com o vento, não decide muita coisa. Temos o Cotamino, que é alguém que está preso no passado e acha que o passado pode nos salvar. E temos a Zezinha, que é alguém que não tem muito tempo a perder e quer puxar as coisas para a frente. E eu acho que esses três personagens, juntos, provocam mudança neles, influenciam-se. E para além dos sonhos, eu queria mesmo trazer o que é que acontece nesse encontro, nesses encontros.
Terminamos com o músico angolano Bonga, que celebra 50 anos de uma carreira que começou com o sucesso do disco Angola 72.
Aluque no Golofuá, gamo bingue que aze, mwene wando calabenhaba, emengondo yamye, namona mwenye.
Olha, as mensagens eram todas contra a colonização, que eu acho um absurdo, na verdade, os estrangeiros irem mandar a terra dos outros, enfim, colherem de tudo o que é do melhor e, sobretudo, discriminarem as pessoas nos seus próprios países. As mensagens eram baseadas nisso, na minha vivência dos primeiros 23 anos de vida intensos, naquele calor escaldante da minha terra de origem, Angola.
E pensou que este álbum tivesse tanta aceitação logo num primeiro momento?
Não. Ninguém pensa que vai ter assim aceitação, não. Mas foi o impacto que ele teve, de um lado, para o mundo, por o que eu dizia, porque foi tudo traduzido, e principalmente para os angolanos.
Assim termina mais uma Semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.
Yaweza mona muda mwenye galunga kuma sambi wangi pana mona kamu valele mwenye wando kala benyaba emengongo yanye mona mona mwenye gangumba mona mona mwenye yaweza mona mona mwenye. Mona mona mwenye alunga ngumba zambi wangi pana mona gamu falele mwanyeze wando kala benyaba eme ngondo ya mye mwenye mona mona mwenye weza mona mona mwenye alunga ngumba mona mona mwenye. Mona mona mwenye kalunga ngumba aluke nungolo fwa gamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba eme ngondo yamye mona mona mwenye suya weza mona mona mwenye kalunga ngumba zambi wangi pana mona gamu valele mwenye wando kala benyaba eme ngondo yanye mona mona mwenye sweya weza mona mona mwenye Mangangumba, Mona Mona Mwenye, Weyaweza, Mona Mona Mwenye, Mona Mona Mwenye, Weyaweza, Mona Mona Mwenye, Kalingangumba, Sambi Wangi Panamona. Kamufalele mwenye se wando kala benyaba e mengondo yange mona mona mwenye weyaweza mona mona mwenye kakungamba mona mona mwenye se weyaweza mona mona mwenye kakungamba mona mona mwenye Weyaweza, mona mona mwenye, Kalunga Ngumba.